De volta com mais elas na Popular FM. Hoje nossas convidadas são a Kátia Strat-Gerlach, que é consultora de moda e personal stylist, e a Tati Felfaine, professora e artista que faz as maquiagens artísticas. E falamos aí sobre vários assuntos, e agora no intervalo aqui rolou um papo sobre a questão da indústria da moda também, né? E antes a gente falava do plus size. A gente já percebe as empresas investindo cada vez mais nisso. Mas esse movimento que você citou, ele vem a fortalecer isso. As empresas vão ter que começar a se adaptar mais.
Com certeza. Eu acho uma coisa muito legal quanto ao plus size. Muitas mulheres que usam plus size hoje têm vergonha de entrar numa loja já intitulada plus size. Né?
Jura? Eu acho tão bom que desde já sabe que é mais tranquilo.
Tu vai certeira, né? Tu sabe que ele vai ter. Mas a maioria tem vergonha.
Mas é legal
vergonha.
Se todas tiverem. Por um lado, é legal.
Então eu acho muito legal. Esse movimento vai ajudar muito essas mulheres, que elas se aceitem pra poderem. Não tem vergonha nenhuma, erro nenhum entrar numa loja assim. Realmente ela vai ir, ela vai encontrar a roupa dela lá, né?
O que é um corpo plus size?
Boa pergunta. Qual é a medida que estabelece plus size?
Fala no microfone.
Ah, desculpa, não.
Puxa
esse,
Rose. Então, o que seria o plus size? De modo geral, as marcas, elas produzem até o tamanho 48, que seria uma numeração tradicional, assim, do 34 ao 48 adulto, né? Algumas marcas vão até os 50. Acima disso, que não seria uma fabricação tradicional, que até então era assim chamado, né? Seria o plus size, que seriam aquelas peças que antes as mulheres deixavam costurar, né? Que eram peças feitas
ou
sob medida.
Ou deixavam de usar.
Também. Que eram até, assim, uma curiosidade, muitas mulheres acabavam vestindo masculino. Uhum. Por isso, sabe? Porque no homem nunca foi feio, nunca foi vergonha, né? Mas para a mulher, infelizmente, as mulheres acabavam se escondendo e se envergonhando por isso. E aí, usavam a roupa do seu marido, ou enfim, em casa, e se escondiam, né? Então, que a numeração então seria mais ou menos a partir do 50, seria talvez plus size.
Varia,
né?
Um pouco essa definição, porque nos concursos de beleza, por exemplo, plus size, pelo que eu me recordo, 46
isso,
já tá dentro, né?
Isso aí, nos concursos sim. Mas é uma coisa que ainda não tá exatamente pontuada, assim, definida, né?
E nessa questão dos tamanhos, acho que é importante chamar atenção para outro ponto. Existia, acho que já não está mais tão forte, mas existe uma coisa que ficou impregnada também dentro desse perfil de corpo perfeito, que é a numeração. Né? Uhum. Então, o que acontecia muito? A pessoa entra na loja e ela quer encontrar uma calça 38 que entre nela. Porque ela quer usar uma calça 38. Ou então quer usar, no máximo, uma calça 40. Então, acha uma e preme aquele corpo dentro daquela calça, fica tudo demarcado e acaba parecendo mais gorda do que é, entre aspas. Agora, daqui a pouco a pessoa pegando um tamanho um pouquinho maior, que se ajuste ao corpo,
que tem um caimento
vai
legal.
Dar um caimento, né? Então, uhum. Isso você ainda percebe acontecendo?
Muito, 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 muito. Eu trabalho em loja também e eu noto na loja, no meu trabalho da loja, não tanto na consultoria, né? Que as mulheres, até porque assim, ó, não existe um padrão no Brasil de modelagem. Então,
eu ia mesmo comentar, porque uma calça que tu vai comprar 40, tu olha pro lado, tem uma 38 que é maior, tem uma 42 que é mais pequena ainda.
Exatamente.
No meu armário tem de 32 a 42.
É, exatamente.
Calça.
Uau!
Que pequenininha que tu é.
38 a 42.
Tu é kit.
Esses dias eu me neguei a comprar uma 42, eu fui na fila das 40. Só que assim, ó, eu encontrei uma 40 maior que uma 42.
Fala do que eu falei agora.
Confessionário. Maior que uma 42. Ai, eu fiquei muito feliz.
Eu usava 40 quando eu usava 40 quando eu engatinhava.
Mas o que a Rose tá falando, eu acho que é um pouco de tu vê a etiqueta, né? E tu ficar aí, mas eu não quero esse tamanho. Tu,
tipo, ai, assim, será que eu tô assim mesmo?
De novo esse negócio que tu falou da aceitação, sabe? Tipo assim, às vezes tem gente que precisa usar um G e quer comprar um M, porque na etiqueta tá escrito M. Eu quero entrar no M, não importa se ele é do tamanho G.
Eu, como consultora, trabalhando em loja, para mim é bem difícil, porque eu, semana passada, aconteceu um fato de que realmente uma mulher G, ela queria um casaco M. E ela disse assim para mim, eu vou levar ele porque eu igual não uso casaco fechado.
Ah, ela ia usar o casaco aberto para poder usar um
M. Para poder usar um M. Bom, eu como consultora fiz a minha parte, eu expliquei pra ela que o formato do corpo dela, assim, assim, expliquei que a função do casaco era realmente aquecer e não só estética, né, diferente de um colete, que às vezes tu pode usar ele apenas por estética, né, enfim, ela insistiu e ela realmente levou o casaco M, porque ela disse que era assim que ela montava o armário dela. Ponto. Eu atendi ela e...
E como faço? Eu chego pedindo uma calça 38 e você tem que me vender uma 42. Vai aos poucos.
Eu escondo a etiqueta. Pra...
Prova essa daqui primeiro.
Ai, mas essa aqui tem uma modelagem muito mais linda. É. Olha só. Esquece o número.
É, eu já ouvi isso em outra loja onde eu fui atendida. Não, mas essa daqui, a modelagem dela é pequenininha, ou essa modelagem é maior.
É desculpinha.
É desculpa.
Mas ajuda.
Ah, é. Pois é, tu acabou de acabar com a minha alegria, né? Porque
tu acabou de aderir ao novo movimento lá e tu vai te gostar muito mais.
Não, eu não compro tamanho menor. Não tem condição, gente, de usar uma calça apertada. Né? Vamos começar por aí, né? Vamos usar a calça que serve na... Não, mas a leg, né? Por favor, mas... eu acho assim meio difícil acreditar, mas agora eu tô vendo que tem gente que compra calça menor, né? Por favor, começando por aí, acho que o conforto.
Eu parei de comprar um pouco de calça apertada, porque comecei a ficar com aquelas pochetes que assim começou a ficar espremido, né? Então não pode mais aparecer, fica muito ridículo.
É, na verdade, é o autoconhecimento, né? Hoje tem as calças de cintura alta que favorecem muito. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se usava muita calça cintura baixa. E começou a acontecer isso, a tal da pochete, né? Ou a curvinha nas costas,
isso,
né?
Isso criou uma geração, né?
Sim, sim. E acaba que agora, essas mulheres, elas estão aderindo à calça cintura alta justamente para conseguir ajustar aquela...
Ou para fugir da plástica.
É. Mas até o biquíni do verão passado tava com a cintura alta,
sim,
né? Tinha bastante. Eu não
e
sei
continua
qual é o
em
nome.
Alta.
Continua. Ah,
continua
vai
alta,
continuar. Né? É. No próximo?
Eu acho bonito aquilo.
Ah, os maiôs também estão super, super em alto agora. Pro próximo estação vai se usar bastante maiô.
É bastante. Porque o maiô também, ele tinha uma... uma como é que a gente diz assim?
Era um tapume.
Um tabu. Que só usava maiô quem tava acima do peito.
Aí era o contrário. As magras não podiam usar.
As senhoras,
por que tu vai usar?
Também.
Tu é tão jovem, por que tu vai usar maiô, né? E na verdade eles estão super bonitos,
hoje,
né?
Hoje o maiô vem com recortes, ele vem com design e estampas diferenciadas, né? Antes a maioria dos maiôs que tu via era aqueles maiôs usados em natação, né? Que eram mais fechadinhos, que normalmente é preto, azul marinho, né? Hoje não, hoje eles vêm mega estampados, com cavas enormes, recortes.
Isso é uma evolução da indústria
não,
também, né?
E pode usar até, combinar com outros looks, né? Se tá na praia, pode colocar um short, pode servir como um buddy, né?
Sim,
alguma coisa.
Hoje se usa muito, é prático, né?
Ai, isso tá me fazendo muito bem falar de maiô, praia nesse frio todo aí.
É esperança, Lu, se chama esperança.
Acorda às 6 da
manhã. Blazer e uma calça. Um maiô, um blazer e uma calça dá pra te usar numa meia estação.
Jura? Não, jura que dá pra fazer isso mesmo.
Dá pra fazer isso. Dá,
eu sempre vi aquilo, mas eu pensava, será que pode mesmo?
São truques de styling.
A verdade é que assim, tá tudo tão eclético, né? Tá tudo tão assim, sem barreiras. Se tu conseguir ter um pouco de informação e combinar as coisas, te dedicar.
Um pouquinho de coragem.
Fazer uma consultoria, né? Coragem.
É isso aí. A gente tem que saber aproveitar o que a gente tem, né?
Meninas, muito bom o nosso papo. Infelizmente, o horário está no limite.
Vamos lá, X da questão.
Pronto.
Você abriu o programa, Luciana, falando que elas foram as meninas que
ganharam.
Isso. Então, a gente quer saber, né, delas agora, por que dá vontade de participar com a gente.
Isso.
Já tive a oportunidade de conceder a entrevista à Luciana na revista Radar. E a Bá tá aqui de
mas
novo,
são ouvintes
assim, de novo, entre aspas,
programa.
de estar aqui, como eu disse antes, nunca estive numa rádio. É, isso aqui é algo fantástico. A rádio, eu vou alcançar muitos outros públicos que eu normalmente eu alcanço, porque eu só uso a minha rede social para divulgar o meu trabalho. Então, é algo assim, é uma oportunidade.
Então, para achar a Tati, é só procurar na rede social.
É, Facebook, na Tati Fine Maquiagem Artística.
Kátia. Bom, eu já estive aqui, adorei. Inclusive, sou uma pessoa mega tímida.
Era, porque
há
os ouvintes não apareceram.
Há controvérsias.
Tem me facilitado muito, muito. Assim, eu estou conseguindo expor as minhas ideias, né? Então, achei que fosse... está sendo uma escola.
Em alguns anos, nós te transformamos na tua irmã.
Ah, tá bom.
Mas a gente também agradece, né, a participação da Tati, da Kátia. Muito importante, Kátia. Fiquei muito feliz de saber desse movimento. Até quero que você repita o nome, né, para as nossas ouvintes também poderem seguir e se informar mais. Porque realmente, assim, é a informação de bastante importância, né? O nosso maior público, a gente tem... os homens, né, que nos escutam também, mas o nosso foco maior são as mulheres. E a gente sabe que a mulher, ela é um bicho de sete cabeças.
E sofre,
gente,
né?
E sofre por muito e sofre por pouco. Então, quando vem algo assim, um movimento bacana como este, assim, de encontro, então a gente realmente precisa dar o espaço e precisa divulgar.
Verdade. O nome do movimento, então, é Body Positive, que as pessoas podem procurar por corpo positivo no Google, enfim. E também eu daria a dica de procurar por Alexandrismos, que também é uma moça, Alexandra Gardel, que ela fala muito sobre o movimento. E, inclusive, ela passa algumas técnicas de autoaceitação, de autoconhecimento. Eu dou essas duas dicas, assim. Eu queria só falar uma frasezinha, rapidinho. A autoaceitação implica entendermos que a nossa vida, ela é imperfeita e que somos falhas. A gente não tem como atingir a perfeição. A gente tem que entender que é a perfeição, né? Então, enfim, essa é a minha diquinha.
Muito obrigada. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Mas Elas volta no próximo sábado, às 13 horas.